Bom, gente, a gente está iniciando a 11ª edição do nosso podcast da UV, que a gente já está fazendo esse trabalho aí desde o ano passado. Como eu tinha falado no último programa, o André, que é o nosso criador aí do podcast, está nos auxiliando mais na parte técnica agora e não está fazendo a gravação mais comigo, né? E hoje a gente vai ter uma participação especial aí, bem legal, do Everson, da YouTube Cover de São Paulo. É isso aí, Everson?
É isso aí. Olá, você que está ouvindo o podcast. Hoje sou eu que vou ajudar a Maria Teresa a lembrar de várias coisas, né, da história do YouTube, não é isso, Teresa?
É isso aí. A gente tem um tema que não podia ser outro, né, o aniversariante do mês, já que a gente está fazendo programas para cada um deles. Então, dia 13 de março agora, nosso baixista preferido, Adam Clayton, completa seus 47 anos.
Então, 13 de março, e que signo que é, hein?
Oi?
13 sabe?
De março deve ser peixes, peixes.
Sim. É peixes, né?
É peixes, é peixes. Peixes. Então, a gente vai trabalhar com informações de vários livros e tal. A gente vai evitar a pedidos, evitar usar muito o YouTube a YouTube para acabar com a surpresa. Tem uns pessoal aqui que me deram esse feedback. Pô, tá contando o livro todo. Ok, então vamos lá. É legal, né? Acho que tá certo, é um feedback.
É,
mas
verdade.
A gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema. A gente vai falar um pouquinho sobre o Adam até o início do YouTube, né? Que é como a gente tem feito. Depois a gente vai comentar algumas outras coisas sobre a vida dele. Vamos rodar ao todo 6 músicas aí que a gente selecionou, né, que a gente acha que representa, dá uma boa ideia aí do que é o trabalho.
A participação da importância musical dentro da concepção YouTube, né, como banda, acho legal, porque é sempre relegado ao segundo plano, baixista. Na verdade, a presença do Adam é bem importante, né, bem marcante no trabalho musical deles, né.
E a evolução dele é flagrante, como de todos, mas dele. Eu tenho a tendência a prestar atenção vida toda no baixo, sabe? Eu gosto, acho legal. Acho que se eu fosse tocar alguma coisa que não fosse pedrinha na água, ia ser baixo. Mas vamos lá. Então o Adam é um dos dois nascidos na Inglaterra, né, da banda. Ele nasceu em Oxfordshire, na Inglaterra, em 13 de março de 1960, filho de um piloto de aviação, inicialmente da RAF, da Royal Air Force, e que depois passou para a aviação civil, o pai dele, né? E seguindo já a carreira do avô, né, do pai dele, que também era da RAF. Então, isso é uma coisa interessante, porque por serem pilotos, eles estavam sempre ausentes, viajavam muito, né? Então, o Adam conta que
e ele ficava com a mãe,
com mulheres, né? Convivia basicamente com a avó, a mãe e tias, duas tias dele, que, de uma certa forma, são as primeiras lembranças musicais que ele tem, são dos discos que essas tias ouviam, Elvis e Beatles, basicamente.
Uhum. Bom começo,
bem boa iniciação, né? E a avó dele, que tocava piano em bailes e tal. Então, todos eles tinham, né, alguma coisa de música na família, né? Ele morou por 4 anos na Inglaterra. Em 64, o pai dele, que a essas alturas então já estava na aviação civil, se transferiu para África. Olha só, o Adam morou na África por um ano e pouco.
Por causa dessa história de ele ser da Força Aérea, coisa e tal, né?
Na época ele já estava na aviação civil, né? Ele tinha saído da RAF.
Ah, já estava na civil.
Ele tinha saído da RAF e foi trabalhar numa empresa africana, East African Airways, com sede em
Nairobi,
no Quênia.
Piloto de voo comercial.
Então, o que a gente nota, assim, nas entrevistas e quando o Adam fala da infância, ele guarda boas lembranças desse período que ele viveu na África. E, de alguma forma, isso se incorporou, né, até no próprio gosto musical dele no futuro. Um ano e pouco depois, por várias questões, até uma certa instabilidade que havia no país, no Quênia, na época, eles pai dele tinha duas possibilidades: voltar para a Europa ou ir para o Oriente. E ele decidiu, aceitou uma proposta da companhia irlandesa, a Aer Lingus, e se mudaram para a Irlanda.
Então, o Adam, ainda só de nossa, né?
É verdade, né? Que bom. Então, o Adam, na realidade, se mudou para a Irlanda aos 5 anos de idade. É, e foram morar no Malahide, né? Até o Bono fala, né? Lá no Go Home, quando apresenta Out of Control, né? From Malahide, tal. Adam Clayton.
Ah, uma cidade... O que é legal, o que é interessante é essa história de ele chegar na Irlanda, a história que ele conta, que ele chegou na algumas aulas, não era em inglês, né, era no idioma, era irlandês, irlandês, e ele não entendia, né? Ele não entendia o que o pessoal estava falando, por isso talvez a dificuldade dele de se enturmar com a galera, né, local, né?
De cara isso já foi um problema, né? Eu até estava lendo esses tempos, na biografia do Sting, olha só, outro baixista, né? Eu li nas minhas férias. Muito legal, recomendo, vale a pena, em português, Fora do Tom, o nome do livro. E o Sting fala do sistema educacional que mudou justamente nos anos 60 e foi implantado na Irlanda a obrigatoriedade do estudo do inglês. Mas nos anos 70, na realidade. Então, nos anos 60, realmente havia aulas em irlandês. E isso aí era um problema, foi um problema grave para o Adam.
Eu me lembro, se você fazendo a conexão do Sting com o Adam no show da Anistia, que primeiro toca o U2, depois toca o Police. Isso. E tem uma cena muito emblemática, assim, lindo, que quando eles acabam de tocar
Invisible Sun,
o Sting tira o baixo e entrega pro Adam. Ele. Agora você vai tocar baixo. Isso é muito legal. E assim, o Sting passar o baixo pro Adam tem todo um significado. Tipo, você também é baixista, né? Você também tem que tocar o baixo nesse show. Isso é muito legal.
É muito legal. Então, eles se radicaram em Malahide e o Adam foi para a escola, né? Essa escola local e tal. E lá, ele conheceu nada mais, nada menos do que o Dave Evans, né? Que viria...
Um garoto chamado Dave Evans,
né? Garoto, né? Parecido com o... Dizia que na época tinha a cara do garoto da revista Mad, né?
É verdade, tem essa história.
O autorretrato dele.
E é legal porque assim, que ambos concordam que eles não eram amigos na época.
Não,
né?
Não foram amigos, né? As famílias, há relatos de que as famílias se davam bem, se visitavam, mas eles não chegaram a desenvolver uma amizade maior e tal.
Não, então, foi aí que o U2 surgiu, né?
Não, bem mais tarde, né? Então aqui é o comecinho.
Por falar em comecinho,
vamos rodar nossa primeira música. A gente tem várias músicas para rodar hoje, como sempre, né? a gente escolheu, a gente depois vai comentar aí a lista do que a gente acha que representa, assim, legal o trabalho do Adam. Uma das primeiras, que eu pessoalmente gosto muito da música e me chama muita atenção o trabalho dele, o riff, enfim, o que ele faz, é Twilight, do Boy, né, justamente do primeiro álbum. Então a gente vai rodar uma versão que mais tarde acabou sendo o B-side de um dos singles de Sweetest Thing.
É legal porque esse disco foi editado no Brasil, Maria Tereza, em vinil na época. Você sabe dessa história que a Baratos Afins, que na época era uma loja, o cara pegou uma cópia pirata dessa gravação e mandou fazer, acho que 1.000, 2.000 cópias para vender na loja dele. E ele foi processado, foi preso, a polícia...
É o famoso Two Sides Live, né?
E que é o Two Sides Live, que existem poucas cópias no mundo, e são cópias que foram fabricadas no Brasil. Quer dizer, a raridade é até mais pitoresca, porque foi fabricado numa fabriqueta em São Paulo,
fundo
ele que mandou. Fundo de quintal, ele que mandou fazer. Eu tenho uma cópia desse disco em vinil, a capa branca. Você sabe aquele símbolo da Warner, que parece um escudo? WB? Então o cara apagou aquele WB, escreveu U2, então a capa é todo branco, aquele emblema da Warner, só que está escrito WB, escrito U2, e é só. E isso é muito legal. Isso é muito legal, porque assim, ele fez a capa, não existia capa, não existia arte, não existia nada. E um detalhe desse disco, se você for procurar esse disco, você que está ouvindo o podcast, se for procurar esse disco, o Bono erra a letra em I'll Follow. Você lembra disso, Maria Teresa? Ele começa a cantar um pedaço errado da letra, e aí o The Edge olha feio pra ele e fica cantando I know, como dissesse, eu sei que eu errei, agora já foi. É muito legal esse show, e tem toda a inocência, aquele gás que o Bono tinha nos primeiros shows. Esse disco é fantástico,
fantástico
inteiro.
Fantástico, vale, né? A pena.
Mas essa música é especial, realmente você tem razão. É? A Twilight desse disco é fantástica.
Então,
é muito legal.
É isso aí. Vamos ouvir agora, então, na sequência a gente continua o nosso bate-papo, ok? Vamos lá.
Vamos lá.
Ok, então, gente, vamos voltar para o nosso bate-papo sobre o Adam. Lembrando que esse show, essa música que nós ouvimos agora, Twilight, foi gravada em Boston, né, no famoso Paradise Theater, Paradise Club, aliás, em 6 de março de 1981.
É legal que no DVD do Boston, o Bono, inclusive, cita esse show, né?
Sim,
ele fala, em que música que ele fala? Tem uma certa parte do show, ele fala. É, eu falo, né? Que ele fala, a gente já esteve aqui, já tocamos essa cidade, e não tinha quase ninguém no show, alguma coisa parecida. É exatamente esse show que a gente tocou esse trechinho, essa faixa Twilight.
Isso aí. Bom, então, continuando. Como aí o Adam já estava na hora de ir para a escola e o pai dele estava sempre ausente, a ideia da família era investir na educação dele. Então, ele, quando tinha 8 anos, foi mandado para um internato, né, em Dalkey, que era um pouco mais afastado da casa dele. E isso foi um dos primeiros traumas, assim, eu acho, educacionais dele. Ele já não gostava da escola original e do internato menos ainda. Ele já tinha uma irmãzinha, Cindy, tinha 4 anos, e isso afastou da irmã. Então ele comenta que...
Na época ele tinha 8, então
eles tinham 8 e a irmã tinha 4. Né? Eles que eles nunca chegaram a ser muito amigos, né, em função dessa separação forçada.
Nunca foram tão próximos.
Tão próximos. E quando ele tinha 10 anos, então 2 anos depois de ter entrado para o internato, nasceu o Sebastian Clayton, né, que a gente sabe que é o homem por trás aí do U2Con. Enfim, ele tem uma participação ativa aí nos bastidores da banda, assim como a irmã do Larry, né, a Cecília. Uhum. Essa dupla aí trabalha junto aí com a banda.
Engraçado. Bom, porque assim, o Adam também tinha essa coisa de também fazer parte, entre aspas, da administração da banda. No comecinho, né, aquela história de, bom, a gente vai chegar lá, mas nessa história dele fingir que era o empresário da banda, tem todo um lance, né, familiar, dessa coisa de eles assumirem o lado administrativo da banda. É engraçado isso, né? O Adam, inclusive, já tinha mexido com isso.
Sim.
E aí tem o irmão e coisa e tal, né?
Bom, a vida nesse internato era horrível, né? A bronca é o seguinte, o Adam nunca foi um cara chegado em esportes. E isso é uma das coisas que era importante, né? Para se enquadrar, para se...
Interagir com a galera. Isso,
interagir, fazer amigos, o cara tinha que se interessar por esportes e não era esse o lance dele, ele não era muito sociável. E ainda por cima era proibido ouvir música e ver TV, veja só, aí fica difícil, né? Então, o único amigo que ele tinha nesse internato, isso no livro do Eamon Dunphy, no Unforgettable Fire, que foi aquela biografia primeira que teve deles, o cara descreve bastante bem, detalha bastante bem isso aí. Esse primeiro amigo dele era um menino que tocava violão clássico. Ele já começou a se interessar por música, né, mas a partir desse coleguinha dele que ele conheceu. Tentou aula de piano, tal, né, nunca foi disciplinado nem para as aulas, né, normais.
É colar mesmo.
É, não tinha jeito. E tentou tocar guitarra também, enfim, faltava empenho, faltava disciplina. Aí, na sequência, ele troca de internato. Aos 13 anos, os pais dele resolvem colocar numa escola, que, pelo que deu para entender, uma escola melhor, mas melhor conceituada, St. Columbus, num lugar chamado Het Farnham. Oi?
Como é que é o nome do lugar?
É Het Farnham. É uma... um bairro, né? Mas... mas é bem bonito o nome, né? Bem bonito. É uma cidade, uma escola mais antiga, né? Então ele descreve assim que era prédios frios, né? Eu fico imaginando aquelas escolas inglesas, assim, né? Com aquela disciplina quase marcial. Ele cada vez detestava mais, a coisa só piorava para ele. E nessa escola...
E logicamente o problema da amizade, né?
Das amizades,
não interagir com as pessoas, né?
Então nessa escola ele fez amizade com um menino chamado John Leslie. E aí sim ele foi apresentado a alguns dos grandes nomes da música, né? Como The Who, Rory Gallagher, que era um músico irlandês influente na época. Grateful Dead,
é um guitarrista de blues
muito
fantástico,
bom,
muito bom. O Grateful Dead também era uma coisa mais americana, mas assim, o que é legal é que assim, ele tinha sido apresentado pelas tias por Elvis Presley e Beatles. Aí nessa fase que ele conheceu o John Leslie, o cara mostrou para ele discos do The Who, do Grateful Dead, do Roger Gallagher, Eric Clapton também, né? E que é uma coisa que todos ligados ao blues, quer dizer, você percebe daí a raiz musical deles, que era um lado era o punk rock, que era o rock and roll tradicional, aquela coisa, e outro lado o blues, que é muito legal você perceber que o Adam cita Rory Gallagher, nessa altura do campeonato é muito legal, porque é um guitarrista de blues irlandês, ou seja, já tinha aquela mistura do blues já como influência, e não o blues que raiz, né?
O ouvido aquela dele coisa já americana. Ia, o ouvido já
foi sendo moldado, né? É verdade.
Bom, aí nessas alturas do campeonato ele passa a se interessar ainda mais por música, afinal de contas foi só o que sobrou, né? Porque o resto ele não queria saber. Ele juntou aí algumas libras e comprou uma guitarra acústica e passou a acompanhar. Tinha uma bandinha lá na escola e tal. Ele comenta em entrevistas que ele ficava encantado com o som dos instrumentos musicais, né? Só que tu imagina o que era o som desses instrumentos musicais. Devia ser que nem o som do YouTube no começo, né? Aquela coisa horrorosa que...
Pra quem já ouviu as fitas demo, qualquer coisa.
Mas aquilo era o máximo, assim, né?
Pra ele era música.
Pra ele era música, e aí ele sentiu, foi aí que ele sentiu que era isso que ele queria fazer, né? Já a essas alturas, aos 15 anos mais ou menos. Então, como esse amigo dele, o John Leslie, queria formar uma banda e já era guitarrista, já tinha uma guitarra, o lance foi, o cara convidou ele para tocar baixo, né? E ele não tinha nem ideia do que era isso.
Do que seria isso.
Aliás, ele comenta no discurso de aceitação, né, deles no Rock and Roll Hall of Fame, que ele achava que era uma guitarra de quatro cordas, né? Ele comentou.
Tava faltando duas, né?
Isso, Isso era o baixo para ele, era isso que ele sabia de baixo. Mas ele meteu a cara, foi lá. Então, aos 15 anos, aí ele pediu, ganhou dos pais o seu primeiro baixo, que era uma cópia de um baixo, uma cópia libanês, ele descreve aqui e tal. E no início sem amplificador, né? Depois, mais tarde, ele ganhou. Agora, tinha uma negociação aí, né? A promessa de que ele iria levar os estudos a sério. E isso não aconteceu. Não aconteceu, o cara não... O negócio dele não era estudar, e aí seus pais finalmente renderam evidência, tiraram ele do internato, quer dizer, ele ficou...
Que era muito caro na época,
sete,
né?
Anos, né? Era muito caro, era um investimento que eles estavam fazendo. Dos 8 aos 15 anos ele ficou nesses dois internatos e acabou tendo que sair, né?
E logicamente ele acabou saindo da bandinha que ele participava no internato, né?
Isso foi uma coisa que ele sentiu bastante, né? Ele sentiu bastante. Mas... foi sua iniciação, né? Foi a iniciação musical dele, foi essa aí. Tá na hora da gente ouvir mais alguma música, né?
Acho que é a música emblemática do YouTube, porque não está falando. Aliás, tem aquela história, conta aí, Maria Teresa, essa música, o riff do baixo. Não existia a música que o The Edge junto com o Bono fizeram, mas essa linha de baixo, quem compôs foi ele, baseado numa música. Conta aí.
Ele fala isso na entrevista que ele foi matéria de capa da Best Player de novembro de 2000, né? E nessa entrevista ele comenta que o cara pergunta que New Year's Day permanece sendo o riff mais famoso dele, né? E ele disse que, na realidade, ela nasceu de uma tentativa dele de tirar os acordes de uma música de uma banda chamada Visage, Fade to Grey, é o nome da música. Era uma espécie de Eurodisco Dance lá da época, né? Uma música dance da época que ele estava lá tentando tirar os acordes e disso saiu o riff de New Year's Day.
Quem já ouviu essa música, Fade to Grey, realmente lembra um pouco o New Year's Day. Logicamente que ele de alguma maneira errou, né? Ele tocou Fade to Grey errado e acabou virando New Year's Day. Mas é engraçado você fazer essa ponte, essa comparação, ouvir Fade to Grey, depois ouvir New Year's Day, realmente existe essa relação.
A versão que a gente escolheu é uma das primeiras que foi tocada, que é daquele pre-war concert lá, antes do lançamento do War, um show na BBC, que eles fizeram em 6 de dezembro de 1982. Né, eles tocaram do War apenas, Surrender, Sunday Bloody Sunday e New Year's Day. E essa versão do New Year's Day continua sendo uma das minhas preferidas, né, das mais antigas, uma das minhas preferidas.
É uma versão pré-histórica de New
Year's Day. Dá pra dizer, uma das primeiras. Gente, então, continuando o nosso bate-papo sobre o Adam, agora sim a coisa começa a ficar mais familiar para a gente, porque o Adam saiu daquele internato e foi mandado para Mount Temple, Comprehensive School.
Agora sim, a emblemática escola.
A emblemática escola, né? A Mount Temple, tão famosa aí para quem é fã do YouTube, né? Que era uma escola bem mais liberal na época, né? Ela era uma... onde os católicos e protestantes estudavam juntos, meninos e meninas, era algo para época.
Uma coisa mais experimental. Mas mesmo assim ele não gostou, não foi isso?
Mesmo assim ele não gostou. O negócio dele nunca foi estudar, não era de se dedicar mesmo, não tem jeito. Só que antes dele entrar para a escola, teve um fato interessante que também foi muito importante para moldar a questão de personalidade dele. Ele passou um mês no Paquistão. Ele tinha um amigo que era filho do embaixador australiano. Em Cabul, no Paquistão.
E ele foi para lá.
E ele foi para lá, passou um mês de férias com esse amigo. E aí que era a meca dos hippies e tal, naquela época, né? Então, lá ele foi apresentado ao haxixe, a música de Bob Marley, ele seguiu aquelas trilhas
todas lá. E foi por isso que ele assumiu aquele figurino hippie, né? Como diz o Larry comenta muito, porque ele se entrava com aquela bata
Ele colorida. Chamava uma atenção enorme por causa do seu, né, aquele casaco afegão, né, um casacão que ele usava, o cabelo descolorido,
O
Bono sempre disse que ele era o negativo do Michael Jackson, né? E realmente, se tu olhar, cara, eu acho hilário, a foto do a capa do October, é isso, o negativo do Michael Jackson.
E aquele cabelo descolorido é muito 80, né? Aquela coisa mistura de afegão com punk rock, é uma coisa muito
tudo
estranha.
Junto. E ele usava também Ele usava óculos de sol, inclusive dentro da sala de aula, fumava, bebia café na aula. Era uma figura... Mas eu me lembro de ter lido no livro de Raymond Duff que ele nunca foi mal educado, nunca foi... Era um gentleman. Só que não queria saber de estudar, não queria saber da escola. Mas nunca foi indisciplinado, nunca causou agressividade, nada disso.
Ele não fazia isso para agredir ninguém, não. Ele ficava na dele.
Ele estava na dele, exatamente, essa é a expressão, ele estava na dele. Então nada naquela escola também despertou o interesse dele, a não ser o quê? 3 semanas depois do início do ano letivo, 1976,
ele leu o famoso bilhetinho no
ficou
Padre Alice,
sabendo, né? que aquele garotinho lá, né, anos anteriores da escola, né, no segundo grau, tinha colocado um aviso no mural da escola procurando um pessoal para montar uma banda. E ele, a única qualificação que ele tinha era muito importante. Ele tinha o baixo.
Ele tinha um instrumento.
Era ele e o próprio, né? O próprio Lebro, que tinha sua bateriazinha japonesa lá, seu kit de brinquedo lá.
É muito engraçado ouvir eles contando os primeiros ensaios. No YouTube, My YouTube tem isso, que fala que ele vinha como... Ele ficava usando palavras que a molecada não conhecia até então, né? Não, porque o traste, não, porque o feedback... O cara deve ser profissional, né? Não vamos fazer uma gig. Exatamente. O cara deve ser profissional, né? Porque o cara conhece isso tudo.
O jargão era profi total, né? E era um baita do blefe, né? Ele não sabia nada, mas ele sabia.
Mal sabia tocar.
Mas ele sabia que era isso que ele queria fazer na vida. Isso que eu acho que é legal. Porque eu acho assim, tu aprende, entendeu? Tu aprende. Ele sabia que ele podia aprender. No fundo, ele sabia. Ele não tinha outro, não via outro caminho. Então, eu acho que é isso aí. A partir daí, né? Vamos voltar lá para o primeiro encontro e tudo mais. A gente já comentou sobre isso em programas anteriores, então não vamos ficar nos repetindo aí. Vamos
tocar
começar,
mais uma.
Vamos tocar mais uma, tá na hora, né? Bom, essa daqui eu escolhi porque... Até é engraçado.
Sim, escolheu porque sim, porque é maravilhosa.
Primeiro que era linda demais, eu acho que o Adam o Adam realmente se sobressai, sai bastante bem nessa música. E essa versão em especial tem a ver com ele, porque é aquela do Butch Zoo Europa, Trying to Throw Your Arms Around the World, do Zoo Europa, né, gravado em Dublin,
que na época
93. Na época ele namorava Naomi Campbell e estavam quase que de casamento marcado, né?
Então... É legal nesse disco, em End of Harlem, que o Bono fica cantando.
Isso, no começo ele anuncia
exatamente por isso, né?
Um futuro, talvez, futuro casamento. E a mulher que sobe no palco, que essa era a hora da galinhagem mesmo, né? Era a hora da gandaira, era nessa música, na Zoo TV, é a Naomi que sobe ao palco.
É a própria.
Então a gente vai ouvir essa versão, que acho que... Homenagem ao Adam aí, tem a ver com ele, especial aí para esse programa, ok? Vamos lá então.
Legal. Vamos lá.
Trying to throw your arms round the world. You've been falling off the sidewalk. Your lips move but you can't talk. Trying to throw your arms round the world. Go run to you, run to you while my beast is. Go run to you, run to you, run to you. You're
Clayton needs a handicap. Trying to throw his bass around the world. Gonna run to you, run to you, run to you. Gonna run to you, run to you, run to you. Gonna run to you, run to you, run to you. The woman I will. Woman I will. Dublin says.
Ok, legal, pessoal. Então, ouvimos essa versão de Trying to Throw, muito legal, né, Everson? Eu acho linda demais.
Isso. Dublin, 1993, isso. Dia 28 de
agosto. 28 de agosto, né?
Isso.
Bom, a gente vai... A ideia agora é a gente comentar alguns aspectos a respeito, algumas coisas que a gente acha importantes, né, comentar sobre o Adam, a vida dele com a banda.
Claro.
Aí, né?
Essa começo eu?
Vamos lá.
Eu acho que a primeira coisa que você pode destacar, eu acho que cronologicamente, por isso que eu disse primeira coisa, é a história dele fingir que era empresário, né, os anúncios fakes, os classificados. Isso. A gente podia contar essa história assim, se aprofundar, porque é muito legal. Ele, a banda eram quatro garotos, não existia nem possibilidade de alguém querer empresariá-los, enfim, não era uma coisa profissional. E ele se passava por empresário, né? Ele ia visitar as pessoas, tinha um cartão de visita, não tem?
Ele, né? Ele conseguiu um contato com nada mais nada menos do que o Phil Lynott, né? Do Thin Lizzy.
Phil Lynott é o baixista da banda do Thin Lizzy. E na época era uma figura muito importante
muito
na Irlanda.
Importante.
Era um dos poucos músicos que se destacavam mundialmente. Então, assim, não foi qualquer um. Foi um cara que já tinha um nome lá fora.
Essa história do anúncio fake, isso aí tá na história do YouTube, né? Ele colocou um anúncio nos classificados, parabenizando, né? Como se fosse um empresário parabenizando. Cara, vocês são demais e tal, né? Algo assim, para chamar atenção, né? Isso foi uma dica que ele pegou com esses músicos que ele azucrinava os caras. Ele pentelhava mesmo até conseguir contato com eles, porque
foi o primeiro cara dos quatro meninos, que eu digo assim, de sem experiência, inocentes, só querendo tocar e nada mais. Acho que foi o primeiro que vislumbrou um lado profissional da banda.
Foi,
né? Que dava para ganhar dinheiro com isso, né? Isso
é
que é legal.
Certamente acreditou, por isso que a gente colocou assim, né? Ele foi o primeiro empresário, né? Mesmo que amadoristicamente. Ele foi.
É.
E, na realidade...
E graças a ele... Você vai falar do Bill Graham.
É, exatamente,
é,
né?
É graças a ele que o YouTube passou a ser conhecido, eu acho que... E é o que é hoje, não é... Lógico, existe uma semente que foi plantada pelo Larry por causa daquele anúncio de quero montar uma banda, e tem aquela história toda de eles terem o primeiro ensaio na cozinha, mas teria ficado só nisso se não fosse o Adam ter a cara de pau de procurar o Bill Graham, que na época era o editor da Hot Press, que era uma revista importantíssima, né, para o mundo musical na Irlanda, né?
Ele já está, o Adam nessa época ele já estava fora da escola, né, porque ele acabou desistindo de estudar, né? Acabou saindo da escola, os outros ainda tinham compromissos escolares. Então, ele é o cara
então,
que tinha mais tempo.
Então, enquanto eles iam pra aula...
Ele ia azucrinar o pessoal que mexia com música, DJs e tudo mais. Então, Bill Graham, que é um cara que desde o início deu muita força pra eles, foi quem apresentou Paul McGuinness a ele, né? E isso foi por intermédio, indiretamente, do Adam, porque a coisa começou assim. Adam contatou Bill Graham, que contatou Paul McGuinness, e aí a coisa fechou. Então aí o Paul McGuinness se transformou no empresário da banda, né?
É, que era um cara que era o cara da grana, né? Se a gente fosse fazer uma lista dos responsáveis pelo surgimento verdadeiro do YouTube, com certeza tá o Bill Graham, tá o Paul McGuinness, tá o Larry, que chamou eles para montar a banda, e tá o Adam
tá
também.
O Adam.
A importância do Adam é muito, né, é primordial nesse primeiro momento de banda. Isso é que é legal.
Por outro lado, tem uma coisa, acho que a gente também é interessante comentar. No início, né, a gente tinha a situação de... Aquela questão de três crentes, entre aspas, não no sentido que a gente usa aqui no Brasil, né, mas os três believers, né, que eram o Bono, Ed e o Larry. E o Adam, que nunca disse que é ateu ou agnóstico. Ele tem a sua fé a seu modo, só que ele nunca foi um cara, ele nunca se ligou muito nisso. Eu gosto de assim, o Bono costuma dizer que ele é um champanhe socialista, o Bono, né? E eu acho que o Adam é um cristão champanhe também, entende? Ele é como muito cristão, muito católico até no Brasil, se é o caso, que tem lá a sua fé, mas não se aprofunda demais. Essa é a visão que eu tenho dele. Posso até estar errada, mas é a visão que eu tenho dele. Então, o que aconteceu? Como ele não sentia essa necessidade... E eu acho também, parênteses até, eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que ele era o menos, entre aspas, irlandês dos quatro, né? Porque o Ed, com um ano de idade, se mudou para a Irlanda. Os outros dois nasceram na Irlanda. E ele, com 5 anos, foi para lá. Pode parecer uma diferença pouca, mas acho que talvez até tenha alguma coisa a ver. As famílias também. A família dele não parece ter sido uma família muito ligada nessa coisa de religião, de crença e tal. E, enfim, o Adam não se ligava nisso. O que aconteceu? A crise se instalou, né? Entre Boy e October, é o famoso 2x3, né? Era o Adam e Paul McGuinness, que eram os non-believers, né? Os que não estavam interessados nessa questão da religião.
E os outros três sobre isso o tempo todo, é.
Falando, se reuniu, né? Eles contam que durante as turnês pelos Estados Unidos, né? Eles iam lá para o fundo do ônibus estudar a Bíblia e ler.
A Bíblia,
E rezar, enfim, fazer suas meditações, e o Adam se sentia excluído. E nisso, isso ajudou ainda mais a sua identidade com o Paul McGuinness. Ele sempre teve uma identidade muito grande, sempre foi muito próximo, sempre foram muito amigos, Adam e Paul McGuinness, né, em função disso aí. Mas o importante é que isso passou, né? Isso quase levou à dissolução da banda? Sim, quase levou. Mas os três conseguiram se resolver, e o Adam, junto com eles, seguiu em frente, né? Só que...
Maria Teresa, tem um negócio, só te interrompendo, senão...
Vamos lá.
Vai ficar longe desse assunto, a gente está falando sobre ele ser um believer ou não, dele ser um crente, essa coisa da religião. A gente falou no começo sobre ele ser de março. Março é peixes. Aí eu estava pesquisando aqui na internet, achei um texto falando sobre o signo de peixes. E aí, vamos ver se você concorda comigo, vê se não é a descrição do que é exatamente o Adam. Até no palco, inclusive. Peixes. Nenhum replicante conseguiria exprimir essa coisa toda. E o peixes desiste de se fazer entender antes mesmo de começar, refugiando-se no mais seguro mundo da fantasia. Agora é engraçado, olha aqui. Ele prefere comunicar-se com aquele olhar vago e enternecedor, seguido de gestos doces e delicados, completados por um único comentário extremamente sensível, mas, quem diria, surpreendentemente na mosca. Peixes, como escorpião, é um signo que saca tudo de cara, uma espécie de detector de mentiras ambulante, que provavelmente contribui para acentuar seu ar melancólico. Não é a cara do Bono isso?
Nossa!
Do Bono, do Adam?
Do Bono.
Impressionante, né? É o cara que saca e corta a bola imediatamente. Os piscianos vacilam na hora de reagir. O peixe pode intuir que o camarada ao lado é um perfeito patife, mas nada no seu sistema imunológico leva a proteger-se adequadamente. É a cara. E outra coisa interessante que eu estava lembrando aqui, o Adam é o cara que não acredita, pelo menos no começo da banda, era o cara descrente, que ele não se dava com os outros três, porque, como você estava contando, ia para o fundo do ônibus estudar a Bíblia, e ele ficava pé da vida por causa disso, que ele queria ir para a farra.
Ele não tinha essa necessidade, né? Ele não fazia parte da vida dele.
E aí eu te lembro de uma coisa, peixes é o símbolo do cristianismo. A figura do peixe é o símbolo do cristianismo, quer dizer, de uma forma ou de outra, ele tá ligado.
Ele tava ligado, não é?
Não é?
Pode ser. O fato é que realmente isso, sem entrar nessas questões se isso enfraqueceu ou não, eu não sei, mas o fato é que desde o início sempre quis levar a vida do rockstar, né? Ele foi o cara que mais se encaixou naquele perfil e que,
por
essa razão,
queria curtir a vida,
né? Queria ser famoso e tal. E enveredou pelo caminho mais comum a todos, a tantos que se perderam, inclusive, né? Drogas e álcool, né? Não de forma muito pesada, mas ele teve seus episódios, aí nós comentamos no programa sobre
Muita gente diz que o Bono de Ed e o Larry de um lado, e o Adam junto com o Paul McGuinness apoiando do outro, que a banda quase acabou Você acredita nisso, Maria Tereza? Que a banda teve. A gente correu esse perigo de nesse momento. O que foi? 81, 82?
Sim, foi um pouquinho fase, antes. Na fase de outubro, né? Com certeza.
Foi na fase
de outubro. Eu acho que teve dois
momentos.
Parece
que a banda quase acabou mesmo.
Teve dois momentos, né? Um momento. Mas isso falando em relação ao Adam. Um momento foi esse, que tem mais a ver com os outros, né? Que achavam que não tinha como conciliar a vida de rockstar com a vida de um cristão, cristão novo, né? Quase, não é cristão novo, eles chamam de born again, é a expressão que eles usam, né? São pessoas, os renascidos, né? Para a fé e tal. E a outra...
Você acha que a banda acabaria porque o Bono e The Edge ficariam desconfortáveis sendo rock stars e em contraponto com a crença deles, ou você acha que a banda acabaria pela descrença do Adam contra eles?
Não, a primeira opção. É. Função da,
mais
da...
do que a segunda, né?
Com certeza, nesse ponto eu tenho certeza. Agora, a outra época em que houve um risco bastante grande foi justamente quando aconteceu na época depois, né, do lançamento do Arthur Baby na Azul TV, famoso show que ele perdeu, né? Naquela época ele estava realmente afundado, a coisa estava ficando feia. E eu
foi o único membro da banda a fazer esse tipo de coisa, né?
É, que perdeu, né? Deixou de tocar uma única vez em toda a carreira deles, um deles não compareceu ao show, né? Que é aquele famoso show antes do que foi gravado em Sydney. Só que eu acho assim, né, Everson, uma coisa importante a gente comentar, pelo menos é a minha opinião. Os outros ajudaram, com certeza. Eu fico emocionado quando eu leio sobre isso, porque eu acho que é uma prova de uma amizade que eu idolatro, assim, de certa forma, essa amizade deles. Eu idolatro. Eu acho que a amizade
é muito importante. Acho que à primeira vista ele deveria ter sido dispensado, despedido da banda. Os caras teriam chutado ele, né?
Eles sabiam que a banda sem ele não existiria de qualquer forma. Só que eu acho que tem uma coisa importante também. Ele é um cara que tem muita força de vontade. Porque não é fácil mesmo, com toda a amizade, todo o apoio do mundo, tu te livrar de uma dependência química, né? De álcool, nesse caso, principalmente. É. Então, assim, tem que tirar o chapéu pro cara. O cara, houve uma mudança radical de hábitos dele na metade dos anos 90, né? E a partir daí ele, né? Buenas, depois tem, ele continua, né, sendo o único solteiro aí da banda. Pelo jeito vai continuar por mais tempo, porque
pois
ontem,
ficou, né, sabendo a notícia, né?
Quando eu fiz escrevi esse roteiro aqui, eu comentei que a noiva dele é a Suzy Smith, tal, com quem ele vive há 8 anos, dá para dizer vivia. Porque ontem saiu na imprensa irlandesa que eles se separaram amigavelmente e tal. Falta uma confirmação, sei lá, se vai sair alguma coisa no Itchukon. Sobre o noivado, ano passado, saiu no Itchukon, né? Que eles noivaram em fevereiro do ano passado.
É, que eles iam oficializar os 8 anos.
Isso. É. E agora, ontem, saiu notícia de que ele está solteiro de novo.
Dois comentários. O primeiro é dele ter namorado, noivado com a Naomi Campbell, que é uma figura internacional, é uma top model e coisa e tal. Parece que a coisa foi só uma curtição de verão, e aí essa coisa do noivado não passou disso. Agora com a Suzy Smith, não. A Suzy Smith, ele viveu com ela durante 8 anos, quer dizer, eles já eram praticamente casados, né?
Tem uma coisa legal que a gente tem que comentar, que foi um trabalho solo que ele fez com o Larry, né? Que foi aquela
trilha sonora.
A trilha sonora do Missão Impossível, o primeiro filme, né? O primeiro da série. E que eles fizeram uma nova roupagem, né? Para o tema original da série de TV.
É, o tema original, né? Para quem é músico sabe do que eu vou falar, eu vou tentar ser o mais simples possível. O tema do Missão Impossível, o tempo da música é em 5. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, isso é um tempo de 5. Então é o tan, 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 isso aí está em 5. E eles, que é um tema muito, que é um tempo muito irregular. Geralmente as músicas são todas em números pares, em 2, 4, 8, você conta 16 tempos e coisa e tal. E essa música é em 5, quer dizer, uma coisa nada pop. E eles transformaram uma música nada pop numa coisa muito pop quando eles tocaram a música em 4. De vez em ser tá, 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 tá. É só nesse comecinho, depois a música fica em 4, que é aquele param, 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 pam, pam, pam. Que se fosse com 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3. Isso virou, atualizou a música, deu uma cara mais pop e a música. E foi uma sacada do Adam, né?
Ficou muito legal, né?
Ficou muito legal.
Eu gosto muito. Depois tem, só como registro aqui, né? Cantar não é com ele, se bem que ele fazia backing vocal direto no começo, né? Se tu vê os DVDs, os YouTube da vida aí também.
I Follow, ele cantava
várias, ele fazia backing, né?
Em alguns momentos da turnê de Joshua Tree, ele chegou a cantar também, mas é uma coisa, eu não sei se é timidez ou se é economia, ele não é muito fã de microfone, não, né? Não é a dele, né?
Mas ele gravou junto com... Na realidade, ele fala uns trechos naquela versão de Tomorrow.
A regravação de Tomorrow.
A regravação de 96, né? Que foi para aquele disco sobre música irlandesa. Um disco tributo, alguma coisa assim. E tem o famoso trecho que ele fala em Your Blue Room também, do Passengers, né?
É verdade.
Para registrar
que aí... Que é falado também.
Falado também. E basicamente é isso aí, essas coisas que a gente anotou. Eu acho que, para fechar assim, esses comentários, uma coisa que eu falei antes que me emociona, a amizade dele sempre me emocionou. E o Adam, ultimamente, várias entrevistas que eu vi, as últimas entrevistas que eu vi dele, sempre, agora na época da Vertigo, ele não esconde a admiração que ele tem pelos demais. O Bono em especial, é impressionante quando ele fala da questão do Bono ativista, o quanto ele defende.
Tem a história de ser padrinho, né?
Padrinho,
também,
né?
É engraçado,
aliás,
a
faltou
escolha.
Faltou fazer,
né,
esse link, né? Exatamente. Foi justamente foi a forma, lá em 82, então, quando o Bono casou, depois da crise de 81, ali do lançamento antes do October, né? Ele convidou o Adam para ser o padrinho de casamento dele.
Padrinho de casamento. Uma coisa que eu queria destacar, inclusive por causa disso também, Maria Tereza, eu recentemente estava revendo o DVD Vertigo e logo no começo do show, quando eles tocam Uncut Dub e depois emendo com Into the Heart, eu fiquei observando o Adam, o prazer que
isso,
ele tem de tocar aquela música, ele fica
aquela
balançando
é
a música da direita para a esquerda, de olho fechado, olhando para o nada.
Quando ele fica, então somos
ele tá
dois, eu adoro aquele filme.
Ele fica ali curtindo aquela música, ele fala assim, puxa, que legal que a gente
resolveu enterrar
essa música.
Eu acho que ele está viajando, ele tá viajando no tempo ali, até porque Under Into the Heart é uma das que dá para a gente colocar como um highlight, né, da parte dele.
E aí no final da música, quando eles conseguem, porque aquela música parece fácil, mas ela é muito difícil, ela é muito manhosa, tem uns meandros ali, que se você não prestar atenção, você passa da parte, não tem como voltar, ela tem uns tempos todos quebrados, principalmente Into the Heart of the Child, aquele pedaço ali que tem umas modulações do baixo, e eles conseguem fazer exatamente como tem que ser, igualzinho a versão do disco do original. E quando a música acaba, ele bate na mão do Ed bate na mão dele e fala assim, conseguimos.
É muito legal aquela cena também, muito bacana. Sempre me emociono quando eu vejo. Uma coisa interessante que eu achei na entrevista da Best Player que eu mencionei antes, que é de 2000, novembro de 2000, que o cara pergunta para ele se ele ainda estava tocando o baixo Fender Precision 72 lá que ele tem. Ele disse que sim, que esse ainda é o preferido dele, que inclusive o verniz está descascando. Se a gente olhar na Pop Mart, aparece bem, né? Esse baixo tá virado num chapéu velho, né?
Mas ele é o mesmo. Só a título de curiosidade, é o mesmo baixo que o Sting usa. É uma coisa meio de fetiche. Se você escolher um instrumento, você tem um Fender, você tem um modelo Precision, que é o que é maravilhoso. O som do Precision, assim, não tem como explicar. Você tem que sentir bater no peito. Então, é diferente de você, ou seja, pegar qualquer instrumento e falar, não, vou tocar com esse mesmo. É uma coisa, é que nem carro, sabe? Uma coisa de se você se apaixonar mesmo pelo
time. Tem um pedigree ali, alguma coisa.
Exatamente. E a safra, como vamos falar de vinho, né? A safra 72 do Fender Precision é fantástica. O Sting tem um 72 também, que é aquela. Todas as principais músicas foram gravadas com o Fender Precision 72. E com certeza é um baixo, assim, já é um clássico.
Ok. Gente, vamos ouvir mais uma música, que a gente... Estamos gostando da conversa, né, Everson?
É verdade.
A gente acaba se estendendo um pouquinho mais do que estava previsto. A próxima que a gente escolheu foi New York. Eu, pessoalmente, acho que tem muito a ver a sonoridade que o Adam tira nessa música é muito legal. E a gente escolheu a versão da Promotour lá de 23 de outubro de 2000, que foi a primeira vez, até o que me consta, espero não estar errada, e que ela foi tocada em New York, na BBC, nos estúdios da Radio One na BBC. Então é uma qualidade de áudio muito boa e tal, e acho que representa bem aí o trabalho do Adam. Vamos ouvir essa daí?
Bora!
Bom, gente, ouvimos então New York, que Daughters Can't Be Hind é uma das que o Adam sobressai, não só nessa, né, Everson? A gente listou aqui.
É claro.
Os que a gente acha assim que chama a atenção do pessoal. Ó, presta atenção no trabalho do Adam nessas músicas aqui.
É, se você quiser conhecer mais da criatividade, né, do baixo do Adam, você tem que ouvir as seguintes músicas.
É, por aí, olha só, né? A listinha básica, assim. Então eu acho que no iníciozinho da carreira ali, 11 o'clock TikTok, é bem legal. Twilight, que a gente já rodou. Anka Dub into the Rock, a gente falou também, né?
É, aquele solinho do Glória, no meio do Glória, que é
solinho
muito legal.
Solinho do Glória, né? O famoso, né? Famoso solo que ele faz em Glória. New Year's Day, antológica. Two Hearts Beat as One, pra mim é uma música que ela nasceu do riff de baixo.
É, o swing da música
total,
vem do baixo, com
muito
certeza.
Legal. Eu amo essa música e ela tem tudo a ver com o baixo. Uhum. Outra que eu acho que tem tudo a ver também, Love Comes Tumbling, né, que saiu lá no Wide Awake in America e depois nos B-Sides, né, dos anos 80, muito legal.
Pano do Blue Sky, beat todinho é no baixo.
Todinho.
Não tem, se não tivesse o baixo, não existiria essa música.
Tem aquela história de que o Adam tava, o Larry tava tocando de uma forma e ele foi tocar ao contrário, alguma coisa assim. Eu, como não sou, sou leigo no assunto, que é difícil de explicar, mas no YouTube YouTube ele explica, eles explicam isso aí. Então é só chegar lá nessa parte que dá pra ver o que o Adam fala sobre Bullet to Blue Sky. O If I Doubt, outro riff de baixo antológico dele, né? Acho que
Outra música que, se não fosse o baixo, a música não existiria.
É, exatamente. Os primeiros acordes, em qualquer lugar que tocar, tu sabe que é essa daí. Streets, né? Where the Streets Have No Name, que ele ama de paixão tocar essa música, né?
O que é legal é que, assim, a música ela é toda em ré e tem aquela tchaca 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 da guitarra, mas a música
segura,
todinha, o que segura é aquele que responde ao refrão da voz do Bono. Where the streets have no name. Se não tivesse aquilo.
E ele adora tocar, né? Tanto que agora na Vertigo ele se soltou de vez, né? Era uma das circuladas dele pela passarela, era em Streets. Ele fala, né? Ele fala no DVD, no Joshua Tree Classic Albums, né? Que essa eles nunca vão deixar de tocar. Então...
E engraçado você comentar isso, porque no começo ele não gostava da música, ele não estava entendendo aquela música, aquela introdução em 6. A introdução da música, o tempo dela é em 6 e não em 4, fica em 4 depois. Porque aquele. Aquele é se conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. E ele não entrava na cabeça dele: como é que você quer tocar isso em 6? Essa ideia já é louco. Ele não se convencia que aquela música aquela introdução tinha que ser em 6 tempos. E hoje ele é o grande defensor da música, né? Engraçado.
Verdade, ele é apaixonado por ela, né? Outra que eu anotei aqui, Angel of Harlem, que eu acho que tem um swing legal, que é toda ela ancorada no baixo.
A grande sacada do Adam é como baixista, não acompanhar o riff de guitarra, o que a guitarra está fazendo. Isso é a grande sacada dele. Como músico, ele cresceu muito nesse lado. Porque geralmente o baixista é aquele cara que faz os baixos do que a guitarra está fazendo, exatamente igual. E isso é uma coisa muito punk rock, é uma coisa muito simplista. E ele foi muito
ele
ali.
Foi evoluindo,
passou,
criou
ele, a ousadia dele é a linha do baixo não ter nada a ver com o que o Diez está fazendo na guitarra. E vice-versa. Né? O Diez também está em outro planeta quando toca as músicas. Né? O Diez faz uma coisa completamente diferente do que a música pede. Isso, a grande sacada da musicalidade do U2 é isso também.
A gente listou também Zoo Station, que eu acho que assim, nossa, quem ouve os primeiros acordes da música no disco, principalmente de cara, quando entra o baixo, sinto uau, né? O peso dela está todo ali. Né? A Trying to Throw, que a gente já tinha comentado antes.
Já tocamos.
Depois tem duas que são pra mim top, assim, ó. Duas dos Europa. Some Days Are Better Than Others e Dirty Day.
Duas músicas que não existiriam sem a linha de baixo.
É, com certeza.
A introdução de Some Days, aquilo é genial.
Perfeita,
é
né?
Perfeita.
Genial, com certeza. E Dirty Day, chegaram a executar ao vivo algumas vezes e tal, mas esse sobressai com certeza, né? Bom, depois na sequência do pop tem, eu acho que dá pra dizer que quase todo disco, mas eu ressalto o óbvio ululante, dá pra dizer assim, Do You Feel Love? Alguém aqui já ouviu Do You Feel Love alto no carro, com a janela fechada?
Suponho que você sim, né?
Eu sim, né? Mas a Carol da UV também, porque ela já contou essa história uma vez, eu me lembro bem. Cara, é genial, é, sabe? É um groove total, assim, é muito gostosa. If You Wear That Velvet Dress, né? Também dá pra gente listar. E Please, eu até não tinha colocado na lista, mas, pô, Please, além... Please é uma peça intrincada demais, né? E o baixo
acho que o grande lance do pop foi aquela história do Larry e o Adam insistirem na modernização da música do YouTube, né? Chamar um DJ para colaborar na produção e botar barulhos e ruídos. E aí tem aquele riff que não é o baixo, mas é um teclado, mas na verdade imita o som de baixo, do Mofo. Que aquilo é genial, tá? Aquilo é uma paulada.
Na entrevista da Best Player, ele fala sobre essa questão do Mofo, né? Do teclado e tal. Ele fala sobre isso. Ele enfatiza isso aí. E eu, pessoal, gosto muito, mas é a maldita, né? Miami. Muito pouca gente gosta dessa música. Mas
eu gosto.
Se é pra prestar atenção nela, prestem atenção no trabalho do Adam e do Larry também, mas especialmente o trabalho do Adam nessa música, especialmente ao vivo. Bom, depois a gente já chega, estamos aqui meio que falando em ordem cronológica, acho que não dá pra não falar de Elevation, né, que né, alto astral, né, super, super, um embalo muito gostoso. E na Little While, essa me chamou a atenção na noite, a famosa madrugada, quando todo mundo estava lá na internet baixando as músicas, né? Quando o disco não tinha saído e vazou e tal. Quando eu vi aquela... Quando ele começa, né, num canal a batida, a guitarra, né? E no outro a bateria. Quando entra o baixo, a música, ela explode, assim. É muito lindo. E na mesma linha da última que a gente ia comentar, já vou pular aqui, que é a Man and a Woman. Que eu acho que é a cara do Adam, né? A cara do Adam. Mas entre elas ainda tem New York, que a gente rodou. A Big Girls Are Best, que eu acho que é muito louca essa música. Eu acho muito louca.
Por que você acha ela louca?
Ah, não sei. Ela eu acho que é um leftover do pop. Eu acho que isso é uma sobra do pop, com certeza. Mas ela tem uma coisa que parece que eles estavam... querendo desopilar, assim, sabe? Ela é uma coisa muito, 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 muito louca, mas muito pirada, assim. Não sei. O arranjo, eu quero dizer, né? Não tanto em termos de letra. Do novo disco, eu tinha listado A City of Blinding Lights, que acho que prestem atenção, né? Ela é carregada pelo baixo. Ela é carregada. Eu arrisco dizer, olha que eu sou leiga, mas assim, preste atenção. Me lembro da primeira vez que City of Blinding Lights tocou, foi naquele show que eles fizeram no pátio da BBC, em Londres, né? E eu acho que a mixagem estava ruim, eu sei que só se ouviu baixo. E ela é, tem um peso de baixo muito, muito, muito grande.
Na verdade, ela é baixo, né? Porque a guitarra ali está fazendo quase nada, ela está só contrapondo ali. O The Edge usa muito efeito, mas guitarra mesmo, acordes cheios não existe. A música é levada completamente pelo baixo.
Bom, então meu ouvido não me enganou. E a Man and a Woman, então, para fechar aqui a nossa lista. Não é definitiva, nunca vai ser, mas é só pra gente fazer alguns registros aí, de uma listinha básica aí, como disse o Everson, né?
Isso.
Bom, gente, só que tem mais dois aniversariantes aí do mês que a gente vai fechar o programa com
eles.
Um rápido comentário, né? Se é possível falar rapidamente desses dois. 20 anos do Joshua Tree, no próximo dia 9, do lançamento, do disco, né? Do disco, no próximo dia 9 agora. A gente certamente vai fazer um programa sobre esse disco, né? No futuro próximo.
Esse disco é um caso à parte, tem que ser um programa só pra ele.
A minha ideia é que a gente faça um pra cada álbum e depois.
Primeiro que é um divisor de águas, né? O Joshua Tree é um divisor de águas, foi quando o mundo conheceu o U2 e quando, eu acho que principalmente, o U2 conheceu o mundo. Se você me entende.
Porque eu me lembro bem dessa época e me lembro que não tinha nada parecido em lugar algum. Aquele disco, ele é único, ele tá. Ele tá postado lá, naquele lugar, naquele espaço, no tempo, e não tem nada, nada que tu
ouvisse
na época
era parecido com aquilo. O U2 já existia com Sunday Bloody Sunday, já existia com New Year's Day.
Mas explodiu com o Joshua Tree.
Mas,
né?
Ele já era uma banda pop, já era uma banda bacana, coisa e tal, já tava ali no meio de campo, ali, tava entre os grandes e os pequenos. Mas a banda se tornou gigante depois do lançamento de Joshua Tree, por vários motivos que a gente vai ter que discutir num outro programa.
Com certeza. Né? E essa maravilha, essa primeira obra-prima dele, está completando 20 anos esse mês. E o outro aniversariante é o...
Mas com um corpinho de 18, hein?
Olha! E o outro aniversariante é o, para alguns, o patinho feio da coleção. Alguns dizem que é October, outros dizem que é o Pop. É o meu amor, assim. Eu amo Pop de paixão, vou defender até o fim da vida. Rodeio, passei esse fim de semana ouvindo Pop Mart direto para comemorar.
Maria Tereza, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Pop.
Ah, é?
Amor porque as músicas são excelentes. A composição do U2 não perdeu qualidade do disco anterior e nem do próximo. A qualidade das composições estão lá. E ódio porque ele foi muito mal gravado. Ele foi muito mal resolvido, muito mal mixado.
O que é uma injustiça. Isso é o que eles mais falam.
Tanto é que depois eles tentaram relançar música por música nos singles, né? A versão de Please do single é diferente do disco.
Tipo, o Luciano Rizzo Angels tem algumas diferenças também.
Angels também.
Last Night on Earth também.
Também. O Mofo ao vivo foi tocado completamente diferente do que eles registraram no disco. O Mofo no disco é uma coxa de retalhos, é um pedaço de cada take. Que você percebe que existem emendas, inclusive mal feitas. Os caras colaram com durex ali.
Depois, mais tarde, né? Depois no Best Of, no segundo, né? Gone, reescreveram Discotheque. Eu tenho vontade de enforcar aquela versão de Discotheque. É cruel.
Então, ele é mal interpretado, inclusive nesse aspecto, que ele foi mal resolvido.
Também
é um programa.
Também é um programa e eu tenho uma afinidade muito especial com ele. E ele foi lançado em 3 de março de 97. Então, estamos gravando o programa hoje, dia 5.
É verdade.
No sábado ele foi lançado, já fez os seus 10 aninhos. E aí Maria Tereza pensou, como fazer para registrar isso?
Um elo entre
esses dois momentos no tempo, né? Mas sem perder de vista a questão do trabalho do Adam, afinal de contas o programa é especial sobre o Adam. Aí saltou-me, né? Me assaltou assim o óbvio, também me dizer que é óbvio, Lulante. A gente vai rodar aqui algo que eu acho que foi um dos melhores combos assim, que o U2 já fez, né? De músicas seguidas, que liga o Pop ao Joshua Tree, que é Miami e Bullet the Blue Sky. A gente escolheu a versão da Pop Mart Tel Aviv, que é de 30 de setembro de 97, com certeza das que eu conheço, que tem a melhor qualidade de áudio, e não só por isso.
É verdade. E é bem significativo também o show, né?
O cara que ouviu Miami ao vivo e mesmo assim não gostar, é um hopeless case, não tem volta.
Hopeless case, boa, hopeless boa. Case,
okay. Não, tô brincando, obviamente, mas vale a pena conferir, pessoal. Essa é a ideia.
E parabéns pela sacada. Eu acho que o que eles juntaram Miami com Bullet Blue Sky, seja lá qual seja o motivo, qual for o motivo, na verdade a gente conseguiu esse elo, né, de juntar.
A gente conseguiu esse elo
dois.
E o Adam brilha nas duas, né? Com certeza.
Adam brilha nas duas e eu digo mais. A gente falou do Joshua Tree, que é o maior êxito do U2 até hoje, vendeu milhões de cópias e foi quando o mundo conheceu o U2. E em contrapartida, a gente toca emenda com uma do Pop, que foi o disco incompreendido, a pior aceitação, digamos assim.
Desempenho. E dele a maldita.
Então, exatamente. Né? Bom, você tem tudo a ver.
Tem tudo a ver, ok? Enquanto a gente conversava, só pra fechar, o show que rodou de BG é o conhecidíssimo Pop Mart México. É um rip-off aí do VHS, tá?
Deus, vai sair em DVD.
Em abril há uma previsão de saída, não tem confirmação.
Tomara,
oficial.
Tomara, não tem a confirmação.
Mas os sites,
tomara que sim.
Alguns sites aí de fansites já estão divulgando. Então, a gente ouviu o Pop Mart México, não o Hasta La Vista Baby, que é um lançamento oficial. A gente procura aqui no programa não rodar nada que seja
oficial, né?
Gente, é isso aí. O programa ficou extenso, mas espero que o pessoal tenha gostado.
Vocês tenham gostado. Obrigado pelo convite, viu, Maria Tereza? Adorei.
Nossa, que isso, eu também adorei.
E eu quero prometer pros o pessoal, pra galera que acompanha o podcast, que a partir do próximo programa, não nesse, que esse programa ficou um pouco mais extenso, a gente volta com a sessão de covers. Aí
legal.
Eu prometo tocar umas versões diferentes, engraçadas e inusitadas de versões do músicas do YouTube tocadas por outras bandas, ou YouTube tocando músicas de outra banda. Né?
Bem legal.
Tá bom?
Isso
okay?
Aí.
Ok? Valeu.
Até a próxima, pessoal. Tchau.
My love. Comes up to me, sings his face red like a rose on a thorn bush, like all the colors of a royal flush, and he's peeling off those dollar bills, slapping them down, wants to know how much you get for your soul, slapping them down. into the arms.